Ouro Preto não foi Florença, Pedra Sabão não é mármore e o Aleijadinho não foi Michelangelo. Ainda assim, quando você estuda a obra desse homem que esculpiu pias batismais, estátuas, portais e altares, você chega a uma única conclusão: o Brasil teve um gênio renascentista desgarrado no sertão de Minas Gerais. Um gênio da mistura. Um gênio pardo, um gênio mulato, um gênio com a cara do Brasil. É muito mesquinho não ser apaixonado pelo Aleijadinho.
Eduardo Bueno é o Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Cara, imagina tu entrar em cena e o teu nome ser Aleijadinho. Ainda bem que naquele tempo não tinha bullying, né? Porque Aleijadinho é sacanagem. Tanto mais sacanagem ainda quando se sabe que o pobre Aleijadinho era justamente o que se pode chamar de um aleijume ambulante. Antônio Francisco Lisboa, sem dúvida um dos maiores gênios da história do Brasil, um escultor fulgurante, um homem com uma visão artística à frente do seu tempo, nasceu. Não se sabe quando ele nasceu. A biografia dele são fragmentos biográficos e nenhum deles com comprovação efetiva. Se diz que ele nasceu 29 de agosto de 1730. Mesmo dia da minha filha, só que não o mesmo ano. Minha filha nasceu antes, em 1612. Teria nascido em 29 de agosto de 1730. Embora pesquisas mais recentes suponham que ele tenha, na verdade, nascido em 1738, 8 anos depois. Não se sabe praticamente nada sobre a vida efetiva e os dados biográficos do Aleijadinho, porque eles se baseiam todos num livro escrito em 1848 por um cara chamado Rodrigo Bretas, Fragmentos Biográficos da Vida de Aleijadinho, que é repleto de impropriedades. E essa é a única fonte que, durante muitos anos, os estudiosos desse gênio brasileiro se basearam para tentar traçar o seu perfil biográfico. Agora, o que já se sabe sobre ele, o seu legado artístico, as suas pias batismais, as suas igrejas, os seus altares, os seus portais e, acima de tudo, é claro, os seus 12 profetas de Pedra Sabão em Congonhas do Campo, já são reveladores o suficiente. Não se sabe quem foram os mestres do Aleijadinho, não se sabe com quem que ele estudou e não se sabe como é que de uma hora para outra ele virou um gênio. Mas se sabe que a partir de 1777, quando ele já era um escultor consagrado em Vila Rica, hoje Ouro Preto, né? Também é importante colocar o seguinte, que o Brasil era um buraco, né? Até 1780, até a virada do século XIX, até o início de 1880, só havia três cidades, no máximo, dignas do nome no Brasil. Claro, é um exagero, mas é quase assim. Salvador, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, que já tinha virado capital logo depois de Salvador, e Vila Rica. Vila Rica era uma joia arquitetônica, era uma joia urbanista surgida no meio das montanhas alterosas de Minas Gerais. Tinha sido o lugar onde o ouro havia sido descoberto, por volta de 1650, e então era o primeiro lugar no Brasil onde havia surgido o que se poderia chamar hoje de uma classe média, né? Era um lugar com artistas, com artesãos, com escritores, com desembargadores, com classe média mesmo, porque o resto do Brasil era uma elite lá em cima da nobreza e o povaréu, a maior parte deles, escravos por ali. Então, Vila Rica, em função da riqueza do ouro, mesmo que ela tenha sido toda escoada, primeiro para o Rio de Janeiro, depois para Portugal e, por fim, é claro, como se sabe, para a Inglaterra, apesar desse escoamento dessa riqueza, havia ali uma efervescência cultural e condições econômicas que permitissem o surgimento de um gênio da altura do Aleijadinho. O fato é que, a partir de 1777, quando ele já era bem considerado como, especialmente como escultor, mas também escultor e construtor de igrejas, ele começa a revelar uma doença terrível. Ela se inicia pelos dedos dos pés, os dedos dos pés começam a cair, o que faz com que ele passe a andar de joelhos, ele faz uma proteção de couro nos seus joelhos e passa a se arrastar de joelhos. Depois essa doença chega aos seus dedos das mãos, ele se diz que ele arrancou com formão os dedos que iam se deformando cada vez mais, que iam que praticamente apodrecendo, mas na verdade era se deformando, ele os arranca com formão, porque ele reagiu muito violentamente. A doença, ele não se conformou com a doença, ele não se iluminou com a doença, ao contrário, ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais agressiva, cada vez mais violenta e, acima de tudo, cada vez mais recluso. Né? Ele passa a circular por Vila Rica apenas de noite, apenas depois que o sol se põe, e ele cavalgava embuçado, como então se dizia, que era coberto por uma grande capa e por uma máscara, cavalgava à noite até a igreja e até o seu ateliê, onde ele esculpia, e antes do sol raiar, qual um vampiro, voltava para sua residência. Então, depois a sua boca começa a entortar num esgar digno de Corcunda de Notre Dame, ele perde todos os dentes, dizem que a órbita que os seus olhos fica assim, tipo do Nestor Severo, sabe? Se bem que o Nestor Severo, você sabe, né? É o cara que consegue olhar o Grêmio e o Internacional ao mesmo tempo na tabela, né? Quer dizer, então, tem uma vantagem esse Nestor Severo. Mas ele fica com esses olhos praticamente fora de órbita, e se diz que ele passa a agredir não só verbalmente as pessoas, como passa a agredir fisicamente os 3 escravos que eram seus auxiliares. Né? Ele tinha 3 escravos chamados Maurício, Agostinho e Janaíno, que eram muito fiéis a ele, que adoravam ele, porque ele lhes tinha vinculado ao ofício de escultor, e que sabiam entender esses seus desvarios de gênio. Né? Se diz, inclusive, que a obra dele se divide claramente entre o período são, o período luminoso, o período em que ele esculpe em ouro preto, né? O período anterior à doença, no qual ele tem uma obra equilibrada, sutil, linear e resplandecente em luz. Depois da doença, que começa, como eu falei, em 1777, vai piorando cada vez mais, ele se muda para Congonhas do Campo, e é em Congonhas do Campo, no auge da doença, no auge das deformidades, que ele esculpe aquelas que são as suas obras-primas e talvez algumas das maiores obras-primas já produzidas em qualquer campo da arte no Brasil. Os 12 profetas de Pedra Sabão da igreja em Congonhas do Campo. E ele esculpe em cedro os chamados 66 Passos da Paixão. Né? Que é uma visão bíblica, cara, inacreditavelmente gótica e aterradora, com todos os sofrimentos do Cristo entalhados no cerne do cedro. Né? É uma obra extraordinária. Essa obra, ela continuaria se projetando para sempre, mesmo que ela não tivesse esse detalhe, que é, que na verdade, o que a torna muito mais transcendente. A obra do Aleijadinho, que começou a ser esculpida, especialmente os profetas de Congonhas do Campo, 4 anos depois do martírio de Tiradentes, é uma obra de contestação, é uma obra de ataque à elite, é uma obra de revolta contra a situação colonial do Brasil. Por quê? Porque o Aleijadinho botava nas figuras mais distorcidas, nas figuras mais sofridas dessa obra, ele representava pobres e escravos que ele conhecia, e botava na postura dos poderosos, de Pôncio Pilatos, dos crucificadores de Cristo, figuras que todos reconheciam como os governadores e como os membros da elite de Ouro Preto. Então as pessoas iam ver aquelas obras incríveis e era como se fosse uma caricatura do poder em Vila Rica, do poder nas minas coloniais. entendeu? Os caras que eram os poderosos dominadores, os Judas, os Pilatos, esses miseráveis que continuam aí, eram, você olhava ali e reconhecia claramente o cara. E mesmo que o cara protestasse, o cara não, primeiro que o cara não ia vestir a carapuça, né? Segundo que não ia brigar com o cara todo aleijado, né, cara? E não ia dizer que era ele ali, mas era, as pessoas reconheciam. E reconheciam pessoas que tinham sido presas, pessoas que tinham sido delatadas por sua revolta contra Portugal na figura dos desvalidos, dos infelizes. Então, além de tudo, a obra, além de genial, além de bem esculpida, além de transcendente, ainda tinha esse teor de crítica social. Né? O Aleijadinho vai se tornando cada vez mais vítima da própria doença, e a doença vai avançando, até que o Aleijadinho é, enfim, poupado de suas agonias no dia 18 de novembro de 1874. E isso é muito revelador também, de certa forma, né? Porque no dia 20 de novembro viria a ser o dia da consciência negra, né? É o dia que dois séculos antes, o Zumbi havia sido morto, né? E o Aleijadinho não era exatamente negro, mas era muito mulato, e mulato escuro, e era filho dessa mistura, e era filho de mãe provavelmente negra, né? Então era, em sua essência, um artista brasileiro, e é genuinamente brasileiro. E é impressionante que até hoje não se saiba de fato qual foi a doença que o atingiu, porque nunca foi feita mesmo uma ação mais apropriada em seu cadáver. Então, se diz que foi escorbuto, encefalite, porra, que outras aqui, tem uma lista de coisa aqui, sífilis, né? Porque sim, esqueci de falar que antes da doença ele era dado aos vinhos, aos folguedos e às mulheres, né? Porque ele virou um artista bem pago para os padrões da época. Ele ganhava uma grama de ouro por dia. Mas como ele a dividia muito generosamente com esses seus escravos, que também por isso o amavam, embora fossem seus escravos, ele os pagava, né? E como ele era muito generoso na distribuição de esmolas e tal, esse dinheiro não significava nada para ele, porque ele também o gastou em festanças, em mulheres, em vinhos, né? Como diz o Rodrigo Bretas, esse seu biógrafo, né? Então, esse biógrafo que escreveu em meados do século XIX, ele diz que ele foi atacado por sífilis. Mas hoje, cada vez mais, se conclui que a doença que provavelmente o atingiu era a polineuropatia amiliótica familiar, no qual Eduardo Bueno é um grande especialista. É verdade, porque eu recebi um telefonema uma vez, a minha secretária disse assim: Eduardo, está te ligando aí a diretora de marketing da Pfizer. Eu digo, da Pfizer, eles descobriram que eu sou um grande consumidor do principal produto da Pfizer, não é mesmo? Aquela pílula azul mágica, né, ligada ao Grêmio, etc. e tal. Não, ela me disse, nós gostaríamos de fazer um livro sobre a polineuropatia amiliótica familiar. Eu disse, ligou para a pessoa certa, eu sei tudo, eu domino esse assunto. Falando sério, essa é uma doença inacreditável que daria um episódio aqui, não vai cair no Enem, porque é uma alteração genética que se iniciou em Portugal no ano de 1460. Um único pescador português teve uma alteração no cromossoma XYZ da rebimboca da parafuseta, e esse cara passou a viajar pelo mundo como pescador e espalhou essa doença, que é uma doença que teria atingido também o Eça de Queiroz, né? Uma doença degenerativa, uma doença que se inicia nos pés e depois passa para os dedos das mãos, e o cara vai virando um Steve Hawkins, assim, e foi justamente o que aconteceu com o Aleijadinho. Então se supõe que essa doença que une Portugal e o Brasil, né, porque o Brasil é o segundo lugar do mundo onde mais existe essa doença, o primeiro é Portugal, teria atingido um dos maiores gênios da história de Portugal, essa de Queiroz, e um dos maiores gênios da história do Brasil. Então eu não tenho essa doença ainda, mas eu acho que eu me coloco no mesmo nível desses três gênios, e você que acompanha o canal Buenas Ideias atentamente, certamente numa eleição entre essa de Queiroz, Aleijadinho e Eduardo Bueno, me daria pelo menos a medalha de bronze. Então, desse jeito absurdamente ridículo, para provar que o canal não é apenas brilhante, encerramos o episódio sobre esse genuíno gênio brasileiro, muito apropriadamente chamado de Aleijadinho.
Esse podcast é uma produção Flux.